15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Música dramática e densa de Astor Piazzolla expressa dor, melancolia, perda de amigos. Análise do historiador Antônio Rago Filho, de São Paulo, estudioso da vida e da obra do músico. Piazzolla passou de assassino do tango a herói argentino. Arquivo 107 recupera programa de março de 2006.
A Universidade FM apresenta Piazzolla entre Amigos. Especial sobre a vida, a música, as perdas, as contradições e os amigos do músico argentino.
Eu me chamo Astor Piazzolla.
Programa com o historiador Antônio Rago Filho, da PUC de São Paulo. Informação e trechos da obra de Astor Piazzolla. Produção Patrícia Zanin.
Como é que você descobriu, não é? Por que você resolveu pesquisar o Piazzolla, né? Saber mais da vida dele, produzir artigos sobre ele. Que relação que é essa? Tem a ver com também o seu gosto musical, mas é superior a isso.
Olha, começou, para dizer a verdade, quando eu era músico, né? E eu tinha alguns amigos que gostavam muito do Piazzolla. Então eles, antes de, vamos dizer assim, ter aqui no mercado musical os discos, né, do Piazzolla, esse grupo já tocava, né? Então era o Regis, frequentava a casa dele o Hermeto Pascoal, né? Tinha um flautista chamado Lee. Então, assim, um grupo de pessoas, e eu tocava, na época, o Johnny Alf. Então, assim, eu comecei jovem, né? Porque meu pai é músico, e a ligação também tem com o meu pai, né? O Antônio Rago, que montou um regional nos anos 30, chamado Regional do Rago. E ele trabalhava no Regional do Armandinho, que era um grande compositor e músico, né? O Armando Neves. E depois, ele é jovem, quer dizer, meu pai nasceu em 16, em 36... ele recebe um convite para tocar em Buenos Aires, na Rádio Belgrano, né, de Buenos Aires. Ele vai acompanhando um cantor e ali, quando, assim, vamos dizer, essa memória, é lógico, né, eu nasci nos anos 40, quer dizer, eu só vou descobrir que meu pai conhece muito bem a música argentina porque ele trouxe muitos LPs do Aníbal Troilo, né, de alguns, o Júlio De Caro, e que eu fico assim meio que impressionado ouvindo aquilo. Quer dizer, eu gostava muito de música, qualquer tipo de música, e esse tipo de tango orquestral, e principalmente do Aníbal Troilo, que eu fico impressionado, porque o Aníbal Troilo é uma espécie de ícone da Argentina. Piazzolla trabalha, né, com ele, quer dizer, o sonho do Piazzolla é tocar com Aníbal Troilo, e o Aníbal Troilo, ele também é moderno, né, e meu pai, quando vai para lá, diz que tem um encontro com ele, e quando eles pedem para ele tocar o bandoneon, ele toca com dois bandoneons, assim, como se pusesse numa mesa e ficasse fazendo brincadeiras, né, como um músico brinca com outro músico. Então, quer dizer, que essa memória, é lógico que eu tinha apagado, e num dado momento que eu conheço, assim, a música do Piazzolla e vou me aprofundando pela beleza dela, assim, aquela coisa que se perguntava, é tango, é jazz, o que que é, né? Então, num dado momento, eu me apaixono muito por isso. E como eu também estudo, eu estou aqui no Congresso da ANPU, para discutir a ditadura militar, né? E a ditadura militar argentina foi uma das mais medonhas, né? Quer dizer, você tem 30 mil desaparecidos e mortos, você tem 500 mil de pessoas que vão para o exílio. Então, essa coisa de que me passou enquanto historiador, se essa música do Piazzolla, ela não expressa essa tristeza, essa dor, o sofrimento, essa melancolia e esta perda de pessoas, de amigos, né? E o Piazzolla, quer dizer, na verdade, ele não vive num exílio, né? Ele vive muito fora, ele conhece as principais cidades do mundo, é interessante saber isso. Ele gostava imensamente de New York, ele mora em Roma, ele mora em Paris. Quer dizer, então é uma pessoa, vamos dizer, que tem uma vida fora de Buenos Aires, né? Mas ele faz uma música portenha. Então é isso que eu começo a caracterizar, que assim como você ouve as valsas vienenses, você associa a Viena, a música do Piazzolla você associa à cidade portenha, porque o tango é uma produção portenha. Você sabe, tem a origem, a palavra é de origem africana, né? de tamborear, de dançar, né? Ao som dos tambores. E esse elemento negro desaparece do tango, porque o tango vai nascer nos prostíbulos com os imigrantes, que eles, vamos dizer, não têm as mulheres, né? Então aquilo, os historiadores contam as filas, né? Que tinham para ir na visitação do prostíbulo, e para as pessoas esperarem, você toca uma música, e essa música tem influências de vários lados, né? Tem influência italiana, ela tem influência judaica, né? Que é um elemento interessante, que depois o Piazzolla também vai resgatar isso, e quando ele conta nos Estados Unidos, eu já entro nesse mérito, né? Então, assim, esse meu gosto pela história, né? Para localizar por que essa música é tão dramática, tão densa, ela é pulsa, ela não deixa você respirar direito, né? Quando ele toca, você pensa que tem uma orquestra de uns 70 músicos, depois você vai ver um quinteto, é um sexteto, né? E o que ele faz, o que ele extrai daqueles músicos, né? Então, quer dizer, voltando à tua primeira pergunta de que como eu chego a isso. Primeiro que eu era músico, então eu tive essa ligação sempre afetiva, né? E depois com a história do meu pai, né? Quer dizer, ficar preocupado, puxa, mas ele foi para Buenos Aires, que louco, né? Foi morar lá, ele foi acompanhar um cantor chamado Arnaldo Pescuma, que na época tinha muito sucesso aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil. E então, quer dizer, eu quando fui recuperando essas músicas do meu pai, vi que ele tinha muito material também da história do tango, principalmente das orquestras típicas, porque há que fazer uma distinção, né? Você tem No início ele é um trio, depois vai tendo quarteto, vai saindo a flauta, o violão, depois o bandoneon estará sempre marcando esta música do tango. E eu acho que esse instrumento de origem alemã, ele marca, porque ele nasce, agora misturando um pouco essas histórias.
As histórias.
Ele nasce com uma música de igreja, né? Quer dizer, que ele substitui o órgão em cidades pequenas, né? E ele tem essa coisa do órgão, ele tem essa coisa da harmônica e tem essa coisa de lacerante, né? Um som que... Se você tocar a música do Piazzolla no violão ou no piano, ele não tem a densidade se você tocar no bandoneon.
E você, né? Não toca bandoneon, você não, toca só violão.
Toco violão, guitarra, né? Quer dizer, depois eu cheguei até a tocar aqui com um menino de Londrina, o Arrigo Barnabé.
Poxa vida.
Né? Quer dizer, mas depois foi nesse momento que eu conheci o Arrigo, era o jovenzinho em São Paulo, que eu fui me dedicando mais a estudar filosofia, o marxismo, história. Então eu fui dando uma guinada na vida pessoal, né? Então eu fui sempre ficando no meio termo também da música e da história, da filosofia, e depois acabei seguindo a carreira de historiador.
Arquivo 107. 15 minutos de boa conversa.
Começou a aparecer assim o tango brasileiro, que é o nosso choro, né? Porque você tem o tango cubano, que vem o que eles chamam do tango ibérico, né, hispânico, e que você tem uma ramificação que vem de Cuba, e depois ele se modifica. Na Argentina dá uma coisa, e depois no Brasil dá outra coisa. Tanto é que os choros do Nazaré, ele chama de tango. Machixe, né? Que ele tem esse elemento da polca, do lundu, né? Se você pegar a Chiquinha Gonzaga, e que é muito próximo dessa música hispânica mais lenta. Só que a Chiquinha é um pouco mais veloz e o Nazaré é mais lento. Esse ritmo, né? Se você cantarolar, né, a Carmen de Bizet, você vai pegar pam 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 pam. Então você pega esta, vamos dizer, este ritmo, esta métrica e a melodia, que ela tem esses elementos também europeus, né? Então aí, quer dizer, eu cheguei no Piazzolla por esta, vamos dizer assim, mais elaboração, na verdade, né? Quer dizer, o Piazzolla é muito mais elaborado do que os outros músicos. E é uma frase do Pugliese, que é um outro orquestrador, músico, compositor de uma orquestra típica, e que ele diz que tinha que acabar com essa podação ao músico Piazzolla, né? Que Piazzolla foi muito maltratado pelos músicos argentinos, que achavam que ele não fazia tango. Ele era um estrangeiro no seu país, né? E o Piazzolla, ele é reconhecido pelo Pugliese, que diz o seguinte, que nós aprendemos que com o Piazzolla estudar mais. Ou seja, tivemos que estudar mais por causa do Piazzolla. E isso refinou as orquestras típicas, que ainda elas vão desaparecendo, né? Como no Brasil, os regionais ou orquestras, que você não tem como sustentar e entra... os grupos de rock ou gravações, né, em discoteca, etc. e tal, e vai tendo essa dimensão, né?
Piazzolla entre amigos. Programa com o historiador e músico Antônio Rago Filho.
T. trecho do especial veiculado em 11 de março de 2006, data em que Piazzolla completaria 85 anos de idade, mas ele partiu bem antes, julho de 1992, em Buenos Aires. A gravação com Rago Filho é de julho de 2005, quando o pesquisador esteve na UEL para um Congresso Nacional de Historiadores, edição de áudio Elson Ferreira. O programa apresentou trechos de músicas de 10 álbuns, dos mais de 50 gravados por Piazzolla, especial completo disponível no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107. Thank you.